nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Numa viagem que começou há 32 anos, alicerçada no compromisso de aproximar os saberes e tradições das suas gentes, a Direnor continua a valorizar o que existe de bom no seio desta nossa terra. Hoje e nas próximas duas horas, vamos falar de festas. Começamos com as festas em honra de Santiago e de Santa Marta, da freguesia de Atiães, em Vila Verde.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, festas de São Tiago e Santa Marta de Atiães, Vila Verde, e festas de Santo Estevão 2026 em Penso Santo Estevão.
Com o apoio
Gida Carnes Supermercados. Gida Carnes é qualidade, variedade e proximidade. Tudo fresco, tudo a brilhar. É no Gida Carnes Supermercados que vai gostar de comprar.
Omone Del Café. Faça uma pausa e tome um bom café. Colocamos máquinas de café em empresas e escritórios. Estamos em Lamas.
J. Marques. Ornamentações festivas. Estamos em Santo Estevão do Penso.
Junta de Freguesia de Escudeiros e Penso Santo Estevão e São Vicente. A União de Freguesias apoia as festas dos seus padroeiros.
Escola de Condução Olivolante. Há 25 anos a formar bons condutores. Temos ao seu dispor uma equipa de profissionais com níveis de excelência e preços competitivos. Escola de Condução Olivolante. Uma escola, um rumo, uma escolha de confiança. Visite-nos na rua Cidade do Porto, em Maximinos, ou contacte-nos através do 253-692-080.
Estás a escolher uma universidade para preparar o teu futuro? Na Católica Braga podes encontrar uma opção à tua medida. Entre 20 cursos de licenciatura e mestrado, oferecemos a formação em áreas como a gestão aplicada, psicologia, comunicação, serviço social, ciência de dados aplicada, ciência e tecnologia de dados, turismo, teologia, filosofia, estudos portugueses, educação e gerontologia social. Aqui aprendes com professores dedicados e tens contacto direto com o mercado de trabalho. Na Católica Braga, mais do que profissionais, formamos pessoas com valores sólidos preparados para fazer a diferença, seja na excelência do seu percurso profissional, seja na defesa da sustentabilidade e da justiça social. Garante o teu lugar na primeira fase de candidaturas até 21 de julho, com novas fases até setembro. Católica Braga, o teu sonho, o teu lugar. Para mais informações e candidaturas, visita www.braga.ucp.pt.
Bracril Store, desde 2016, a personalizar os seus momentos. Bracril Store, em Lumar ou em www.bracrilstore.pt.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Val do Cávado.
Santiago, conhecido por ser um dos apóstolos de Cristo, um pescador de homens, é o padroeiro da freguesia de Atiães, no concelho de Vila Verde. Santa Marta, que tantas vezes acolheu Jesus em sua casa, alimentando-o e tornando-se uma figura importante na vida de Cristo. Hoje é conhecida por ser advogada das doenças da barriga e advogada das cozinheiras. Ao conhecermos as ruas e as pessoas de Atiães e Vila Verde, percebemos uma grande devoção a esta santa. A freguesia de Atiães celebra os dois santos numa festividade que lhes é dedicada e que arranca já na próxima sexta-feira, dia 24 de julho, até ao dia 29 do mesmo mês. Para nos falar destas festas, temos aqui connosco em estúdio três convidados e que são... José Fernando Magalhães, da Comissão de Festas, Adriano Gonçalves, também da Comissão, e João Gomes, pessoa que esteve desde sempre ligado à paróquia e à freguesia. Inicio naturalmente dizendo outra vez bom dia, sejam bem-vindos.
Bom dia.
Inicio precisamente a minha conversa aqui com o Sr. Fernando, perguntando-lhe: sabemos que os festeiros são indicados pela comissão anterior, penso que é assim.
Exatamente.
Eu pergunto-lhe como é que foi receber esta indicação, ou seja, estava à espera deste convite para integrar a comissão?
Antes de mais, muito bom dia a todos. para ser honesto, sim, estava à espera, ou seja, poderia ser um dos eleitos. Estava à espera do convite, ainda que, ou seja, a comissão anterior não tenha propriamente dito que queria ser eu, mas tendo em conta, ou seja, todas as pessoas que têm mais ou menos aqui a minha idade já tinham realizado a festa, não existiriam assim também muitos mais candidatos a realizar a mesma. Mas sim, foi positivo, acabou por também ser um momento que sabíamos que ia ser um ano desafiante, pronto, e a partir daí é aqui a questão da comunicação, alinharmos com os restantes e percebermos quando é que também vamos começar. Houve logo esse instinto para se começar.
Eu pergunto-lhe se este desafio que assumiu se está a corresponder às suas expectativas.
Na verdade, está a superar as minhas expectativas em todos os aspectos, ou seja, desde a componente da conectividade com toda a comunidade, desde a componente de conjugar aquilo que é a componente pessoal e a componente das festas, e juntando também a parte profissional. No início acharia que seria muito mais difícil nós conseguirmos fazer uma festa e estarmos aqui durante todo o ano. Chegando agora quase aqui ao momento da festa, falta uma semana, as peças têm-se encaixado, ou seja, a máquina está oleada neste momento, e acaba por ser gratificante e sem dúvida que superou as minhas expectativas chegando aqui ao final, sim.
Muito bem, e agora passo a palavra ao Sr. Adriano. Sabemos que já organizou esta festa quando era solteiro, penso que é assim,
sim.
Há cerca mais ou menos de 10 anos. Este ano está a fazê-lo novamente enquanto casado. E eu perguntava-lhe quais são as diferenças entre 2015, que foi a primeira vez que integrou essa comissão, e agora, 2026.
Já bom dia. A diferença é simples, os tempos mudaram, não é? Temos que ver que em 2015 as pessoas não tinham tanto para dar, não é? como se dá hoje em dia, não é? Mas superando, vendo o que está a decorrer, não é? Eu acho que há uma diferença em questões do povo em si, foram crescendo, foram vendo que a festa que vai crescendo também, e nota-se que o povo gosta de ajudar.
Muito bem.
Agora, a diferença, muita, não é muita.
É trabalhar muito. Não é?
Agora, claramente que em solteiro não senti tanto, agora em casado sente-se mais um bocadinho, sem dúvida.
Claro, muito bem. Portanto, eu perguntava-lhe o que é que o fez aceitar este convite? Já conhecia, ficou a saber qual era a equipa, com quem ia trabalhar, e se motivou, estimulou?
Claro, sem dúvida. Eu quando senti que íamos fazer uma festa, sobretudo tenho um parceiro que é meu primo, não é? Que é aqui o Fernando. Daí partiu, eu disse, isto vai ter pernas para andar, também não desfazendo os outros meus colegas, não é? Que também conheço bem, sobretudo o Jorge e o Bruno. Eu disse, pronto, isto aqui vai-se fazer, não é? Porque tem que haver uma coligação, se não houver uma coligação não é fácil de se fazer uma festa.
Claro.
Com as dimensões que estamos a tentar fazer, não é?
Sem dúvida.
E pronto, a partir daí senti que podíamos mesmo andar está realizado, não é? Vamos dizer.
Numa freguesia em que a festa une dois santos, fomos tentar perceber com João Martins quem é Santa Marta que divide as honras com o padroeiro Santiago.
Esta Santa Marta representa muito na identidade do povo de Etiães, porque nas inquirições de Marquês de Pombal existe uma referência a que a imagem de Santa Marta era uma imagem milagrosa e que levava muitos romeiros e que havia uma grande festa, portanto, já no século XVIII, lá junto à Capela de Santa Marta, neste dia 29. Nós, habitualmente, associamos Santa Marta como advogada contra as doenças do foro digestivo, do estômago, dos intestinos, portanto, que nós chamamos as dores de barriga, por isso que Santa Marta ainda é muito venerada sobre isso. E também um aspecto curioso, e é verdade que as temos, que é também advogada e protetora das cozinheiras. Santa Marta cozinhou muitas vezes para Jesus e, portanto, nós, felizmente, em Etiães temos esta figura de Santa Marta e também temos muito boas cozinheiras que também nos presenteiam muitas vezes no bar da Comissão de Festas.
E agora passo a palavra ao Sr. João. Sr. João, o padroeiro de Etiães é Santiago, mas a festa é dividida entre ele e a Santa Marta. Porquê esta devoção da freguesia à Santa Marta?
Bom, bom dia a todos.
Muito bem.
A festa de Santa Marta é uma festa muito antiga, em que as pessoas, lá nos tempos antigos, já não era uma festa de rombo como é agora, não é? Mas é uma festa que as pessoas tinham devoção à Santa Marta e preservaram sempre essa festa, não deixando acabar a tradição. É de Santiago. O Santiago é o padroeiro, portanto, e as pessoas têm sempre aquela devoção ao padroeiro da freguesia. Costumamos dizer o patrono da freguesia, o patrão da freguesia. Mas sempre se fez a festa de Santa Marta e as festas de Santiago. Em tempos, a festa de Santiago era junta com a festa de São Sebastião, que é feita em janeiro.
Em janeiro, exatamente.
A 20 de janeiro. Uhum. Depois foi que foi como São Sebastião. É na época de inverno, é sempre o tempo, não é tão proporcional para festas, coisa, chuva, frio e tudo. E conseguiu-se enquadrar a festa de Santiago com a festa de Santa Marta.
Uhum.
E a partir daí ficaram sempre as duas festas com o mesmo dia, mas sendo festa de Santiago e festa de Santa Marta.
Esta festa acaba por ser um marco social importante na vida da freguesia e fomos tentar perceber, junto de Samuel Estrada, que cumpre o seu segundo mandato como presidente da Junta de Freguesia de Atiães, o papel que estas festividades têm para as pessoas da sua freguesia.
Bem, as festas têm um papel determinante em várias áreas da nossa freguesia. Desde logo, no aspecto estritamente cultural, pela dinâmica cultural e festiva que trazem. Mas têm muitas outras componentes que eu até considero mais determinantes, nomeadamente a questão social, porque é um momento e um pretexto para encontros de gerações, mas também um encontro, sobretudo, para aqueles que estão longe de Atiães ao longo de todo o ano e que vêm, por esta altura, revisitar a comunidade que também é sua, não é? Eu acho que esse é um momento de encontros muito importante e que, a meu ver, é o lado, eu acho, mais importante da festa.
O Sr. João, portanto, ao longo da sua vida já teve a probabilidade de ver muitas celebrações.
Sim.
E eu pergunto-lhe, sendo esta freguesia pequena, ela hoje vive a festa de uma forma mais intensa que no passado?
Sim.
Há grandes diferenças aí?
Sim.
De facto, as pessoas valorizam muito esta festividade, como é o caso do Marcelo Almeida, de 56 anos, empresário no ramo alimentar, que nos falou de como a freguesia vive estes momentos.
Esta é muito rica, traz um espírito de calor humano à terra. E acolhemos sempre as pessoas que vêm de outras freguesias, de outras terras que vêm à nossa festa. A nossa festa já não é uma festa qualquer, já é uma festa com muita inovação. E é assim que trabalhamos as nossas tradições.
Senhor Fernando, atentando agora ao cartaz, penso que a cabeça de cartaz é o Ciro, não é assim?
Exatamente.
Eu perguntava-lhe porquê esta escolha.
Olha, então, nós tivemos em conta aqui várias dinâmicas da nossa freguesia, ou seja, tentarmos aqui conjugar os vários públicos, ok? Ou seja, temos aqui pessoas que têm aqui mais idade, os jovens, não é? E aqui as pessoas aqui de meia idade, aqui na casa dos 40, 50, 50 anos. E tendo em conta isso, e tendo em conta também, querendo conjugar um DJ após a festa, que tipicamente abrange as pessoas mais jovens, nós teríamos de ter em conta um cabeça de cartaz que também puxasse aqui a componente mais jovem. E então, dos vários nomes que tínhamos aqui em cima da mesa, o Ciro foi aquele que nos pareceu o mais indicado aqui para a nossa festa, tendo em conta também questões de orçamento, ou seja, conseguiríamos fazer o objetivo final, que era depois também mantermos as pessoas para a componente do DJ.
Portanto, a festa começa na sexta-feira, dia 24 de julho, penso eu, com o levantamento do Arco de Santa Marta, é assim?
Correto, certo.
E eu perguntava, como é que é esse arco? Fala-nos um bocadinho desta tradição. Pode ser qualquer um responder, portanto estão à vontade, podem se complementar nas respostas. Força.
Queres dar aqui primeiro?
Força.
Assim, o arco tem um certo valor para a freguesia, não é?
Uhum.
Que todo mundo gosta de ver o arco em pé,
uhum,
e bem enfeitado, que é lógico. E há sempre uma logística de ir buscar a madeira ao monte, tentar ir buscar uma bolsa à esquerda e à direita, que é mesmo assim. Há aquela tradição mesmo de dizer vamos àquela e vamos àquela, que o dono não vai ver.
Há sempre essa mística.
Essa mística.
Exatamente.
Que eu também já fui mal também quando foi solteiro e por acaso também fizemos a mesma coisa, né? E depois é há uma tradição de durante estas duas semanas que antecipam uma festa, né? Montar o arco, e depois há sempre aquela adrenalina de cortar o papel, ou o plástico neste caso, né? Montar o arco, que são algumas que o fazem. E depois todo mundo se reúne um bocadinho ao fim do dia para ver como é que está a ficar, para dar a sua opinião, para ver se...
Sim, é um espaço, sim, exatamente, é um espaço da própria comunidade durante aqueles, ou seja, durante estas duas semanas, duas, três semanas, não é? Ou seja, as pessoas reúnem-se tanto na componente do arco como na componente do papel, como o Adriano estava aqui a dizer. É o convívio entre todas essas pessoas e acima de tudo porque nós este ano tivemos aqui uma forma de trabalhar um bocado diferente face a comissões anteriores, ou seja, ao invés de sermos apenas nós quatro, tentámos desde cedo que os mordomos nos ajudassem em todas as nossas atividades. E então quando nós chegamos a este momento da festa, ou seja, estas duas, três semanas para se montar este arco, e é algo que, tal como a festa, existe esta questão de ano para ano se fazer sempre melhor também, e o arco também abrange, ou seja, essa forma de pensar. As pessoas querem dar cada vez mais e melhor à freguesia e mostrar cada vez coisas novas à freguesia. E é aí que acaba por também vir este sentimento e este valor para a própria freguesia. Sim.
Muito bem.
É significado. Portanto,
eu, se não estou engano, penso eu que este arco terá sensivelmente 20 metros. É assim?
Sim, exatamente.
E será decorado pelos 16 mordomos, 8 de Santa Marta e 8 de Santiago. É assim também?
É assim.
Tipicamente sim, ou seja, depois, quando nós estamos aqui a ajudar, estamos a falar de todas as pessoas, mas a responsabilidade em si acaba por estar a incidir mais sobre os mordomos de Santa Marta.
Santa Marta. Okay?
Exatamente, ou seja, acaba por incidir mais sobre eles. No final, todas as pessoas ajudam, que é também o objetivo.
Vamos ouvir agora duas mordomas que têm como responsabilidade a decoração deste arco, a Margarida Macedo e a Lara Costa.
Nós este ano queríamos algo diferente. Claro que é difícil agradar a toda a gente, porque estamos numa freguesia pequena e, para além de ser uma freguesia pequena, temos várias faixas etárias, ou seja, é difícil mesmo conseguir agradar a toda a gente. Esperamos que toda a gente goste e estamos a trabalhar bastante para isso. Vai ser uma coisa diferente do habitual. Por isso também estamos um bocado receosos sobre o que vão achar, mas é um pouco diferente daquilo que se costuma fazer.
Dá muito trabalho, sim, mas acho que o arco vai ficar muito bonito. Por ser uma coisa diferente, acho que as pessoas vão gostar.
Entretanto, existe uma procissão de velas marcada para as 21 horas de sexta-feira, conforme nos falou João Martins.
A nível religioso, a festa começa com a sexta-feira, com a procissão de velas, com o andor de Nossa Senhora de Fátima, que parte da Capela de Santa Marta para a Igreja Paroquial. É um trajeto que, eu já falei disto numa ocasião, sabemos que era um trajeto que era feito por peregrinos que iam para Santiago, portanto também temos este acolhimento de Santa Marta até chegar junto à igreja dedicada a Santiago. Portanto, essa procissão de velas também tem este cariz da caminhada e também esta ligação com todos os peregrinos que também se deslocam a Santiago e em Atiães cada vez mais somos mais. E, portanto, é um momento de facto especial e também colocamos Nossa Senhora aqui neste contexto.
Depois, obviamente, do levantamento do arco, penso eu que segue a atuação do Grupo Capital, é assim? Uhum. Querem-nos falar então do resto do programa? Força.
Sim, queres falar?
Força. Sim.
É. Pronto, ou seja, aqui o Grupo Capital, podemos falar aqui um bocadinho do grupo, que é um caminhão-palco, ok? Dentro daquilo que são as bandas, é uma das melhores bandas que estamos aqui a considerar também em Portugal, ou seja, é uma banda ali da zona de Viseu, e tentamos, ou seja, que fosse uma boa banda e que desse um bom espetáculo. Nós vimos já alguns trechos do próprio grupo e o objetivo era criarmos aqui esta componente mais popular, okay? Ou seja, mais música popular, que as pessoas se conseguissem integrar na própria, ou seja, e que as músicas, as próprias músicas fossem conhecidas entre todos, ou seja, não, tipicamente são sempre músicas que toda a gente conhece, como, claro, como se costuma dizer. Pronto, escolhemos aqui o Grupo Capital. A Lucídio já acaba por trazer aqui a componente mais jovem, também o DJ também, ou seja, já não acaba por ser tão popular e tão abrangente do público todo aqui, mas a componente mais jovem. E depois no domingo apelamos aqui depois às nossas tradições, ou seja, temos aqui os ranchos, temos aqui o Pedro Malheiro com o Cantares ao Desafio, juntamente aqui com os seus amigos e conhecidos. E depois no final do domingo, no dia 26, temos aqui o Tiago Maroto, que vai também ao encontro de todo o segmento do domingo, não é? Acompanhando os ranchos, o Pedro Malheiro e depois o Tiago Maroto, que acompanha aqui o mesmo género musical. E o objetivo foi esse, ou seja, o objetivo da comissão foi abranger todas as faixas etárias da nossa freguesia, porque também durante o ano são todos que nos ajudam, e dar um bocadinho a cada um que se identifiquem depois também com a festa.
Por sua vez, o domingo, o dia mais cheio a nível de programa, em que temos uma manhã dedicada a Santiago e uma tarde dedicada a Santa Marta, João Martins conta-nos o que acontece neste dia.
No domingo temos então um dia alto, um dia forte da nossa festa, com a volta dos juízes de Santiago da parte da manhã, com a procissão solene em honra de Santiago também da parte da manhã, e depois com a missa na Capela Santa Marta, com o sermão sobre Santiago, ainda da parte da manhã. Depois, na parte da tarde, temos a recitação do terço na Capela Santa Marta, com o sermão sobre Santa Marta, e depois segue-se a procissão solene também da tarde, presidida pela imagem de Santa Marta.
Eu colocava aqui uma outra questão, portanto, sei que há aqui uma tradição chamada a volta dos juízes de Santiago,
sim.
Para quem não sabe o que isto é, em que é que isto consiste? Contem-nos. Pode ser o Sr. João a explicar.
É. Sim,
está mais dentro do assunto.
Não, de manhã é costume, e de certeza que este ano vai ser igual, vai buscar a juíza de Santiago e buscar o juiz de Santiago, que normalmente são miúdos, depois, ali,
jovens,
mais jovens, claro.
E pronto, vai buscá-los até à igreja e depois sai a procissão e eles vão o juiz de Santiago e a juíza vão atrás do andor de Santiago. O juiz de Santa Marta e a juíza vão atrás, principalmente da parte da tarde, vão atrás do andor de Santa Marta, o juiz e a juíza.
Muito bem.
Portanto, a juíza paga o andor e o juiz paga o sermão. Isto, de manhã, a festa é mais dedicada a Santiago, e por isso mesmo é enquadrado o sermão de Santiago de manhã, e da parte de tarde, o sermão de Santa Marta.
Muito bem, penso também que um dos momentos também sempre muito vivido, portanto, aqui nestas festividades, é a procissão, não é assim? E eu perguntava, como é que é organizar esta procissão, quem é que participa, quantos andores, quantas pessoas mais ou menos envolvem? Portanto, esta é uma pergunta aberta aos três.
Portanto, os andores dependem, há anos que são muitos, outros anos que são menos, depende das pessoas que queiram oferecer o andor, porque normalmente o de Santa Marta e o de Santiago vai sempre.
Claro, tem que ser.
É uma coisa. A partir daí, já tem tido mais, ao todo, já tem tido 10 andores, 9, 8, depende da coisa. E este ano, por acaso, não sei quantos é que vão ser. Né? Portanto, não disse só no dia que sei. Portanto, as pessoas oferecem os andores, pagam e arranjam quem os vai ornamentar.
Muito bem.
Eu ia só acrescentar que, pronto, este ano, tal como o Sr. João estava aqui a dizer, ou seja, acaba por ser aqui um ponto que depende depois da oferta da comunidade, não é? Ou seja, em pagar o andor. Este ano, para além desse ponto, temos aqui também um andor que vem de fora, que é de uma freguesia vizinha, duas igrejas, que é um andor de Carlos Acutis. Que também é um andor bastante conhecido e que tem acompanhado as procissões das diferentes freguesias, que tem a sua própria comissão, a mesma sua própria veste, mesmo das pessoas que levam o Andor, e este ano também estará na nossa procissão.
Muito bem. A próxima questão que eu gostaria de colocar é como é que foi trabalhar, ou seja, que iniciativas organizaram durante vários meses, naturalmente, para conseguir angariar todos os meios necessários para este cartaz?
Sim, é uma questão pertinente, porque recuando só um pouco atrás, que é a primeira pergunta que nós fizemos em termos de comissão foi que tipo de iniciativas é que nós queremos fazer, ou seja, existem as iniciativas que já vêm aqui de ano para ano e que são acompanhadas por todas, vamos aqui, por todas as comissões, mas também foi um dos motos desta comissão querer trazer sempre algo novo para a própria freguesia. E desde já acabam por ser as iniciativas que nos dão aqui mais trabalho, mas começamos, por exemplo, aqui com um jantar em que envolveu várias pessoas da comissão, tivemos um agosto, tivemos um festival de sopas, que foi aqui a primeira edição da freguesia, exatamente. Conseguimos incutir o espírito dos jantares de Natal, em que o objetivo era as pessoas terem aqui vários grupos, festas de anos, que todos sabemos, exatamente, aniversários, bodas de ouro, bodas de prata, exatamente, que também tivemos, ou seja, tentarmos aqui incutir as várias formas das próprias pessoas, da forma pessoal, incutir, ou seja, e conseguirem trazê-los para a própria comissão e a comissão organizar aqui uma festa para eles. Para além destas festas, ou seja, também organizamos os cantares dos reis, organizamos papas de sarrabulho, feijoadas, picas no chão, uma garraiada, que foi também um dos momentos fortes desta comissão, dois cortejos, e não sei se me estará aqui a faltar alguma coisa, mas também um passeio de motas.
Uhum. Fizemos um jipes também.
Um passeio de jipes também. Tivemos presentes no dia da freguesia e também que acompanhamos, em termos de bar, as iniciativas que decorriam no próprio dia. Exatamente. E foi por aí, e depois ao longo de todo o ano, todos os fins de semana, estávamos abertos no sábado e no domingo com o nosso... Exatamente.
Temos um espaço específico, não é? Específico, sim, sim. Para fazer almoços, não é? Temos chamado o Sequeiro do Passal, não é? Que é conhecido, uhum, lá na...
Sim.
E daí, pronto, temos um bom espaço para fazer almoços, gregadas, tudo.
Tudo aquilo que queiram organizar, claro, naturalmente.
E esse espaço, automaticamente, também é uma mais-valia para nós podermos angariar dinheiro, não é? Sem dúvida.
Claro. Ora, por norma, penso eu que acaba as comissões nomearem os seus sucessores, não é assim?
É.
Eu pergunto se já prepararam a comissão que vos vai suceder. É fácil escolher quem vai integrar? Penso que há aí uns critérios. Dois têm que ser casados, dois têm que ser solteiros. É fácil encontrar estas pessoas com estas características?
Não é fácil, ou seja, não é fácil por vários aspectos. Ou seja, nós fizemos um caminho, não é? E queremos que alguém agora continue esse caminho. E é um dos pontos que nós acabamos por pensar, ou seja, nós poderíamos nomear várias pessoas, não é? Mas queremos ter também a certeza que essas pessoas continuam com a festa.
Que se enquadrem, senão não é fácil
que se enquadrem.
Como nós ao fim e ao cabo nos enquadramos, não é?
Porque claro.
Isto tudo tem uma lógica, isto é quase como um casamento, vamos dizer. Estamos ali quatro casados. E é preciso que a gente se entenda, não é? Se a gente não se entende, nada anda, não é?
Sim.
E daí, pronto, tentar arranjar quatro pessoas que se enquadram também não é fácil na freguesia, não é?
Claro.
Porque há um outro que até se entende com o outro, mas depois há sempre aqueles que, pronto, até não falam muito, não é? E não é fácil de os casar, vamos dizer.
Claro. Portanto, dois casados, dois solteiros. São sempre homens. Eu penso que vocês foram nomeados por uma comissão que tinha uma senhora. Penso que é assim.
Exatamente.
Não é? Foi a primeira situação.
Uma situação atípica. E desde já deixar aqui também em rádio os parabéns, não é? À Helena. Mas que tipicamente são sempre homens a realizar aqui a comissão. O ano passado.
Há sempre as esposas que vêm junto, não é? Porque claro. Não há volta a dar.
Exatamente.
A família tem que...
Tem que ajudar. Tem que apoiar, não é?
E eu acho que acaba por ser... Ou seja, acaba por ser nesse sentido, que é... A Helena acaba por fazer parte da comissão, não é? Mas nós neste ano também, ou seja, tanto o Adriano como as, ou seja, a esposa também do Adriano e do Jorge, apesar de não estarem, ou seja, estritamente, ou seja, na comissão elas mas... pertencem à comissão porque também estão sempre lá.
Claro.
E não só elas, ou seja, várias pessoas, mas acabam por estar, ou seja, por estar... incluídas, não é automaticamente, mas é quando nos veem bastante trabalho, não é? Quando as pessoas nos veem com bastante trabalho.
Há pequenos detalhes que os homens, temos que ser realistas, não é?
Claro.
Não conseguem ver.
Claro.
E a mão de uma, neste caso, da esposa, ou da namorada do Nando, ou da namorada do Bruno,
é diferente,
ou a esposa,
não é? Tem outra sensibilidade.
Tem um simples arranjo numa mesa, não é? Que,
e eu acho que o ano passado acabou por incentivar, fez mesmo isso, não é? Ou seja... Nem todos os festeiros acabaram por servir. Uma das pessoas que estavam incluídas na própria comissão era o marido da Helena, e a Helena, ou seja, de forma, vamos
indireta.
Dizer aqui, indireta, acaba por se juntar e fazer um grande trabalho. E muitos parabéns à Helena.
Helena Silva foi uma das 4 festeiras do ano passado, tendo substituído um dos elementos nomeados que não aceitou fazer parte, e assim se tornou a primeira mulher festeira.
Vivi esta experiência com muito orgulho e emoção. Ser a primeira mulher a integrar a Comissão de Festas de Triães foi para mim um desafio muito especial, mas também uma grande responsabilidade. Senti que estava a abrir caminho para que outras mulheres também possam participar mais ativamente na vida da nossa terra e nas tradições que tanto nos dizem. No início senti algum nervosismo, mas acima de tudo senti-me bem e acolhida e com muita vontade de ajudar. Foi uma experiência vivida com dedicação, humildade e espírito de entreajuda. Para mim, as festas de Triães são feitas pela comunidade e para a comunidade. E foi uma honra poder dar o meu contributo. No fim, senti-me feliz, realizada e muito grata por ter feito parte deste momento tão importante.
O trabalho árduo desta comissão ao longo deste ano, no sentido de proporcionar à freguesia uma festa inesquecível, é visto com bons olhos pelas pessoas de Triães.
Temos que estar orgulhosos pelos membros da comissão deste ano, porque trabalham, estão a fazer um belíssimo trabalho, muito esforço, e há que lhe dar um mérito porque eles estão a levar o nome da freguesia a muitos lugares, e é sempre muito bom.
Estas pessoas têm tido muito trabalho. Estas pessoas merecem um obrigado porque elas já levam aqui um legado muito forte. Para a terra que somos, para os habitantes que somos, também temos tido donativos de certeza de fora da nossa terra, pessoas que têm colaborado nos almoços, pessoas que têm ajudado, mesmo o pessoal que está à frente das festas da terra. Muito trabalho, muita dedicação, e eles têm estado muito bem.
Acho que merecem um obrigado pelo facto de terem aceitado e estarem a abdicar da sua vida pessoal para uma festa da freguesia de todos.
Eu acho que estes 4 elementos da nossa terra merecem, de facto, um grande louvor, um grande voto de gratidão, porque não é fácil prescindir de um ano da própria vida para estar presente, para estar preocupado e para estar ocupado com esta circunstância. Daí que acho que todos reconhecemos o trabalho meritório destes 4 elementos e de todos os outros que, ao longo dos anos, vão dando continuidade a esta festa, a estas tradições que nós queremos sempre manter e que temos muito gosto de continuar em Triães, porque é a nossa identidade, é a nossa mostra do povo que somos e daquilo que gostamos de mostrar a quem vem de fora que nos visita.
Olho para o trabalho da comissão deste ano com muito orgulho. Quando nomeámos o Fernando Magalhães, o Adriano Gonçalves, o Jorge Cunha e o Bruno Alves, fizemos com confiança porque sabíamos que eram pessoas dedicadas e com vontade de trabalhar por Triães. Até agora consideramos que estão a corresponder às nossas expectativas. Têm demonstrado empenho, união e respeito pelas tradições da nossa terra. É um trabalho exigente que exige tempo e dedicação, mas também sinto que estão a honrar a confiança que lhes foi dada e a fazer tudo o que as festas de Triães de Santiago e Santa Marta sejam dignas, marcantes e vividas com orgulho por toda a comunidade.
Por sua vez, o presidente da Junta de Freguesia de Triães, Samuel Estrada, também deixou umas palavras de apreço à comissão.
Eu, como costumo dizer, acho que a melhor palavra, o melhor resultado que eles têm é precisamente o processo de realização da festa, porque eles são os que saem mais enriquecidos com esse processo, porque quem faz a festa no fim de a fazer está seguramente mais rico, é mais de Atiães, conhece melhor a sua terra, conhece melhor a sua comunidade e está muito mais vinculado a essa comunidade que faz parte.
Permitam-me aqui só ainda colocar duas questões para todos. Portanto, eu perguntava quais são as vossas expectativas para os próximos dias, os dias de festas. Quem quer começar? O Sr. João? Espero que seja uma grande festa como nunca.
Sim, a festa acho que vai ser uma festa talvez como nunca tivesse sido feita.
Muito bem.
Embora envolva muito dinheiro, claro. Porque as festas hoje ficam caras.
Uhum.
E se vocês não trabalharem e não andarem lestes da perna, como costuma dizer, a coisa fica mesmo
complicada. Não é? O que não vai acontecer, porque já vimos que eles trabalharam todos muito.
Claro.
Continuamos.
E a próxima comissão continuar a trabalhar, sim senhor, é de louvar, é de louvar a eles pelo trabalho que eles fizeram. Foi um ano de trabalho, que é sempre um ano de trabalho, para quem preenche estes lugares, é um ano de muita luta.
Uhum.
Não é um dia, é um ano.
Um ano inteiro, claro, muitos dias.
Muitos dias. Por vezes tem que deixar a vida particular.
Claro. Para as coisas acontecerem.
E esquecer o que tem para fazer em casa e dedicar-se mesmo de coração e alma
à festa, àquilo que estão a preparar, não é?
Sim. Mas penso que sim, penso que
vai ser uma grande festa.
A nível de procissão, penso que vai correr bem e vai ser uma coisa importante de quem quiser ver.
E mesmo participar, se alguém quiser participar, pode. Também pode participar,
claro.
Porque
claro.
Nós temos lá vagas para todos, não é? Quem quiser ajudar,
há lugar para
coisa,
todos.
Sim, claro. Sem dúvida.
Muito bem. Fernando, quer acrescentar algo mais?
Sim, olha, eu acrescentava só, ou seja, se eu tivesse aqui que prever, e, ou seja, a minha mensagem para estes dias, próximos dias de festas, eu espero aqui grandes dias e que as pessoas aproveitem, porque a festa fomos nós que organizamos, mas nós não organizamos para nós, não é? Nós organizamos para as pessoas. A minha mensagem principal é que as pessoas venham, que se divirtam, que estejam lá connosco. E que a Tiães acaba por ser aqui também uma freguesia que tem bastantes imigrantes e também deixar aqui uma palavra para criarmos aqui um momento de conexão num dia da freguesia específico para estarmos com essas pessoas que não vemos ao longo do ano e criarmos esses momentos para mais tarde recordarmos. É a minha principal mensagem e o principal desejo é que as pessoas desfrutem mesmo.
Muito bem, aliás, isso já vem de encontro à minha última questão, que era pedir-lhes para deixar um convite a quem ouve este programa, portanto, o convite para ir celebrar de 24 a 29 Santiago e Santa Marta convosco. Adriano, começamos por si desta vez, vá lá. Convite.
Assim, o convite, assim, eu espero que todo mundo venha, não é? Todo mundo que nos ouve neste momento, por exemplo, pode aparecer, que a gente faz questão que as pessoas venham.
Uhum.
E tivemos um ano muito, muito trabalhoso, vamos dizer, esperando que haja bastante gente para ver ao fim e ao cabo o nosso trabalho, não é? Porque nós trabalhamos, mas é com o intuito de fazer alguma coisa pela freguesia, não é?
Claro.
E pronto, e é isso.
Muito bem. Fernando?
Então, se tens aqui o mote para aqui o convite, de dar aqui o apelo a todas as pessoas que nos tenham acompanhado. Mesmo pessoas que não tenham estado durante o ano, sintam-se à vontade em conhecer a Tiães. A Tiães é uma grande terra, tem excelentes pessoas. Vamos ter bons artistas, vamos ter barraquinhas com comida, bar, um parque de estacionamento também gratuito. No fundo, aqui criarmos aqui estas condições para termos aqui uma grande festa este ano. E pronto, venham ter connosco. Deixem-nos também aqui uma palavra de apreço por este ano. E é isso que eu desejo, que as pessoas desfrutem da festa. E tenho a certeza que não vão sair de lá com outra sensação, senão que valeu a pena.
Muito bem. Para terminar, Sr. João, que convite deixa a quem está a ouvir este programa para ir celebrar convosco?
O meu convite é que todas as pessoas venham a Tiães. conhecer aquelas que não conhecem a festa da Santa Marta de Santiago, que venham ver a festa. Não, mas não só este ano, mas este ano principalmente, venham a Tiens ver a festa de Santiago e de Santa Marta.
Muito bem, muito bem, muito obrigada. Vamos agora ouvir o convite que Samuel Estrada, presidente da Junta de Freguesia, faz às pessoas para que se desloquem à sua freguesia nos dias da festa.
O convite que eu deixava é que vale a pena vir a Tiens não só pelo cartaz, que é este ano particularmente rico, mas também para sentir aquilo que é a vibração do que é ser da Tiens, e isso também é muito valioso. E acho que será seguramente um período atrativo para quem quiser passar um bom fim de semana.
E é assim que terminamos esta primeira hora do A Nossa Terra de hoje. Aos nossos convidados agradeço a presença e desejo umas boas festividades. Quanto a nós, voltamos logo depois de um curto intervalo. Continuo desse lado. Até já.
A Nossa Terra.